De pé um momentinho mais, abra a sua Bíblia, por favor, é o momento da palavra de Deus. Abra a sua Bíblia, ligue aí o seu smartphone, o seu iPad, eu não sei o que você tem, mas vamos ler juntos no livro de Lucas, Lucas no capítulo 5, de 1 a 11, Lucas capítulo 5, de 1 a 11, por favor, abra a sua Bíblia e vamos ler juntos Lucas capítulo 5, de 1 a 11. Quero parabenizar você, aqui tem uma valente, um valente, porque saiu hoje de casa debaixo de trovoada, saiu debaixo de um temporal, não é? Molhou o sapato, a barra da calça, não é? Se escondeu três debaixo daquele guarda-chuvinha desse tamanho e chegou aqui. Você é demais. Mas tem valido a pena, não tem? Que louvor maravilhoso. Que ceia abençoadora e renovadora. Que comunhão preciosa. Em casa isso não acontece. Assistindo no vídeo não acontece. Comunhão é isso aqui. Igreja, não é? Lugar da presença do Senhor, lugar de vida. Que bom que você veio, tem uma palavra de Deus para você, muito poderosa. Assim diz Lucas, no seu capítulo 5, verso 1. Certo dia, Jesus estava no lago de Genezaré e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, que é Pedro, vá para onde as águas são mais fundas, e disse a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão, Simão, não tenha medo. De agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Feche os seus olhos um minutinho. Não só de pão vive o homem, mas o ser humano vive da palavra que Deus dá. A palavra de Deus é pão, é vida. Receba o pão de Deus agora. Então diga assim, Deus, abre os meus ouvidos, abre a minha mente, abre o meu coração, tira as barreiras, ajuda-me a concentrar. Eu quero ouvir a tua voz. Fala ao meu coração. Eu preciso da tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém. Pode se assentar, obrigado. Bom dia a todos, graça e paz, como eu já disse, muito bem-vindos. Parabéns a todos que estão participando na organização deste culto. Tem feito um culto extraordinário e memorável. Eu tenho uma palavra para você, baseada nesse texto que já tem sido muito pregado. Tem sido usado por mim mesmo, muitas vezes, para falar sobre liderança. Grandes pregadores têm pregado nesse texto sobre testes de escolha de líderes, como Jesus selecionou os seus primeiros discípulos. Tem sido pregado sobre vários assuntos, mas hoje eu quero aplicá-lo sobre a ótica do fracasso. Eu quero falar com você hoje sobre o fracasso. Eu quero falar com você sobre fracasso. Nós estamos entrando e já estamos no mês da família, vamos até o meio de outubro. E muitas pessoas têm experimentado, infelizmente, fracasso na sua vida. Fracasso na sua vida familiar, fracasso na criação do filho, fracasso no casamento. Fracasso diz respeito à frustração, portanto, muitas pessoas estão frustradas. Sabe, queridos, na virada do ano passado, nós decidimos que esta igreja precisaria dedicar um ano para dar uma baixada de bola e, ó, buscar Jesus. Nossa meta é Jesus, conhecer Jesus, amar Jesus, viver Jesus. Nós precisamos conhecer Jesus e pedir que Ele faça de novo um avivamento, que Ele nos levante no ministério que Ele nos chamou para sermos testemunhas. E muitas pessoas têm tentado e têm buscado, e sabe o que eu tenho visto ao longo desses meses, que nos leva a fazer esse mês um mês da família, é que ainda que as pessoas queiram, ainda que as pessoas são crentes e buscam a Deus, os problemas que eles têm vivido dentro de casa têm trazido tal frustração, tal desânimo e tal sentimento de fracasso, que isso tem sido um grande contribuidor para afetar a nossa vida espiritual. Porque o fracasso dentro de casa, a luta dentro de casa afeta o trabalho, afeta o estudo, afeta a capacidade criativa, afeta o relacionamento, afeta o humor, afeta a oração, afeta a fé, afeta a esperança. Esse texto é um texto lindo, mas perceba, é um quadro perfeito do que é fracasso. Fracasso. Fracasso é um resultado adverso. É não atingir a meta. É pensar que ia acontecer alguma coisa e aconteceu tudo errado. Fracasso significa um desastre. Alguma coisa lastimosa, um insucesso. Numa sociedade como a nossa, extremamente competitiva, o vencedor é aplaudido. O vencedor todo mundo reconhece, todo mundo tem que ser vencedor. Mas o fracassado, coitado, são mal vistos e obrigados a pagar pelos seus fracassos ou a esconder o seu fracasso. Nós vivemos uma época em que talvez a maior ofensa que você pode dar para uma pessoa, ou o pensamento mais negativo que alguém pode ter de si mesmo é fracassado, ou eu sou um fracasso. E quando esses pensamentos começam a vir na nossa cabeça, o poder destrutivo é incalculável. E eu quero destacar a você uma história, um texto, que conta de alguém que começou com fracasso, mas termina com uma grande vitória. Irmãos, essa história é de alguém que começa no fracasso e termina em vitória. A Bíblia fala que Jesus estava pregando ali ao lado do mar de Genezaré, que é o mar da Galileia, e uma grande multidão o apertava e comprimia. Nesse exato momento, Pedro, Tiago e João estão ali à beira do lago, lavando as redes. Depois de uma noite inteira de pescaria sem ter pegado nada. Eu sei, você já ouviu essa mensagem, dá para imaginar a situação e o estado emocional daqueles pescadores. Homens experientes, acostumados a pegar peixe, sabia tudo sobre pescaria, com certeza eram os melhores naquela região, sabiam pescar, sabiam o lugar certo para pescar, o material necessário, a melhor hora, o melhor barco, as melhores redes. Mas apesar de tudo isso, naquela noite tiveram um fracasso, que com certeza os desanimou. Eles não apanharam nada. Agora é de manhã cedo. Eles estão ali, não é? Lavando as suas redes. E Jesus se aproxima e pede para usar o barco de Pedro como púlpito para pregar as multidões que estavam ouvindo Jesus. Depois de terminar essa pregação, Jesus diz assim para Pedro: vá para onde as águas são mais fundas e lance as suas redes para pescar. Mas Pedro disse: Senhor, nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas por uma luz, por um entendimento, por uma sabedoria, por um discernimento, Pedro diz: mas porque é você que está dizendo isso, eu vou lançar a rede. Eles obedeceram o que Jesus falou, eles obedeceram a palavra de Jesus, voltaram a pescar e apanharam uma quantidade imensa de peixes. O que começou em fracasso terminou em vitória. Irmãos, o que eu quero dizer para você é que porque você começou ou porque tem experimentado fracasso, não significa que você é um fracassado, ou que a sua vida será lastimosa, ou que aqueles empreendimentos mais importantes da sua vida têm que terminar desse jeito. Eu estou dizendo, pode terminar numa grande vitória. Esta é a mensagem deste livro. O que começou errado, o que estragou, Deus conserta. Fracassar é ter um alvo e não alcançar, não conseguir alcançar. Você talvez teoricamente não entende, não compreende, então pergunta para o médico que começa a operar, que começa a tratar um paciente, que investe o seu melhor, mas vê aquele paciente falecendo e tem que comunicar à família, nós o perdemos, isso é fracasso. Pergunte ao Rubinho Borrichello o que é fracasso. É ver todo mundo arrancar e ele ficar lá atrás com o carro desligado e ter que ir para o box sem dar uma volta. Pergunte a um técnico de futebol que é fracasso. Olhar o seu time lá na zona de rebaixamento, fazer de tudo, mas ver que nada muda. O astral afundou, a postura acabou, o comprometimento sumiu, as pessoas estão sabotando, não dá certo. Pergunte a um cantor o que é o fracasso. Compor sua música, gravar seu CD e não vender, ninguém cantar. Pergunte a um líder de louvor o que é o sentimento de fracasso, ou a um pastor perceber do início ao fim do culto todo mundo desligado e embora vazio. A lista é grande. Pergunte a uma esposa o que é o fracasso. Quando ela sente que o coração do seu marido não está ali mais, ele está ali só por obrigação, por força de um papel ou por força da pressão da sociedade. Pergunte ao pai. Pergunte ao pai que está desempregado um ano, dois anos, três anos. A família empobrece drasticamente. Os meninos têm que sair das escolas. A comida é mera sobrevivência. Pergunte ao empresário. E mandando embora, aquela empresa que já vendeu 1.000, está vendendo 50. O produto está desatualizado, o concorrente explodindo, não tem o que fazer. A dona de casa, a mãe, a gente sabe o que é fracasso. A gente sabe, a lista é enorme. Mas o fracasso, gente, pode se tornar um degrau para o sucesso. O texto que a gente leu ilustra isso super bem. E a gente pode aprender um monte de coisa aqui. E a gente pode aprender que há momentos sim, e vai acontecer com você, acontece com todo mundo. Não pense que é uma conspiração divina contra você. Há momentos em que a gente dá o nosso melhor, e mesmo assim não é suficiente. Pedro deu o melhor, ele diz, eu me esforcei a noite inteira em nada. Pensa no sentimento dele, é o mesmo seu. O mesmo sentimento que a gente tem quando a gente estuda para uma prova. Estuda, 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 e no dia da prova dá um branco e a gente tira uma nota horrível e leva a bomba. Ou não passa no concurso. Muitos aqui sabem o que isso significa. É você dar duro no seu casamento, você caprichar, você se arrumar, você querer agradar todo dia. E a única coisa que tem é indiferença, injustiça, maus tratos, só piora. Você se esforça na sua empresa, você estuda, você dá o melhor, você sai tarde, chega cedo, não adianta, não tem progresso. A gente se desanima e diz, que adianta isso? Vou fracassar de novo, bobagem. Pedro havia trabalhado a noite inteira e não pegou nada. Eles tinham talvez o melhor barco, eles tinham talvez a melhor rede, o melhor lugar, mas agora eles estão se sentindo péssimos. Não são dias fáceis para ter um negócio no Brasil. Eu tenho me encontrado com representantes comerciais, empresários. Ontem tive o prazer de passar um bom tempo conversando com um destacado empresário da nossa cidade, ele contava o ambiente de negócios em Minas Gerais. É um caos. E muitas pessoas estão aqui, nesse ambiente, sofrendo, porque estão desempregados, porque o salário foi reduzido, porque seu negócio quebrou, porque está endividado, inclusive. Mas se o ambiente de negócio não está fácil, o ambiente para ter uma família está pior ainda. Parece que tudo está contra. A imoralidade é o maior problema do nosso país. A desonestidade, o adultério farto, o enfraquecimento dos laços da aliança conjugal, o desrespeito, a relação completamente alterada de pai com filho, virou uma doideira, o despreparo dos pais para lidar com essa criançada agitadíssima que está por aí, todo mundo ajudando os meninos a se tornarem cada dia mais rebeldes, mais nervosinhos, mais agitados, e mais nós, cada vez mais bobos, despreparados. O fracasso está atrás da gente. E sabe o que é pior? É que muitos de nós, porque sabe que vive num mundo que só o bem-sucedido é aplaudido, ele finge. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Olha aqui essa faca fincada, não sei. Que faca? Está sangrando, mas nega. Isso acontece dentro da própria igreja, no nosso ambiente celular. Ah, não multipliquei minhas células. Só quem multiplica é que presta. Então, eu abandono, eu saio, eu vou para outra igreja. Por quê? Porque se eu já estou pressionado lá fora em mil coisas, eu ainda vim para a igreja para ser pressionado. Infelizmente, tem gente que se sente assim. Infelizmente, tem gente que faz os outros se sentirem assim. Não está fácil. Não são dias fáceis, a Bíblia diz que são dias difíceis. Mas deixa eu dizer uma coisa, nós precisamos aprender a lidar com o fracasso. Ele sempre vai existir. Todas as pessoas passam por esse momento. Todas as pessoas terão essa dor. E nós temos que aprender que fracasso é o maior mestre para o sucesso. Fracasso é o degrau. Fracasso é a oportunidade de você rever, aprender e mudar. Por favor, olhe que Pedro e seus amigos tiveram que fazer para transformar aquele fracasso numa vitória. E nesta manhã eu quero falar com você sobre algumas coisas que você tem que fazer. Você precisa fazer. Se você quer transformar sua existência, seu projeto de vida, sua caminhada na face da terra, essa jornada tão curta, mas tão decisiva, se você quer transformar a sua vida, talvez de um retumbante fracasso, talvez de uma vida sem graça, não era o que você imaginava, seu alvo estava bem claro e a flecha foi para lá, você não consegue acertar e você está triste. O que você precisa fazer? Eu quero dizer para você, o primeiro passo que você tem que dar, é o passo mais decisivo, é o tiro mais certeiro. Não tem erro se você der esse passo. Em primeiro lugar, você precisa da presença de Jesus. Você precisa da presença de Jesus. Por favor, qual foi a diferença entre o fracasso e o sucesso? Me responda, ele foi pescar em outro mar? O mesmo mar. Ele trocou as redes? A mesma rede. Foi o barco, agora é um barco não, o mesmo barco. Ah não, trocou a equipe, a mesma equipe. E muitos de nós pensamos que eu tenho que arrumar outro marido. Que o problema é mudar de cidade. Que o que eu preciso é arrumar outra esposa, porque essa é uma chatice. Uma chatice. Teatro, gente, isso é teatro, para você olhar para mim. Presta atenção, cara. A gente pensa que nós temos que mudar tudo. Foi o mesmo barco, as mesmas redes, o mesmo lago, os mesmos pescadores. Eles saíram com o mesmo material, o mesmo lugar para a segunda pescaria. Qual era a diferença? Por favor, primeira pescaria, segunda pescaria. Barco, barco, rede, rede, mar da Galileia, pescadores, pescadores, sem Jesus, com Jesus. Eles saíram com Jesus no barco. Jesus entrou no barco e eles foram pescar. Deixa eu dizer para você, meu querido, a presença de Jesus na sua vida muda tudo, muda tudo. Se Jesus entra no seu lar, não é mais o mesmo homem, a mesma mulher. Se Jesus vai com você para a sua empresa, não é mais o mesmo mercado. Se Jesus vai com você conversar com seu filho, não é mais a mesma relação conturbada. É Jesus, a presença de Jesus. Por favor, esta é a mensagem central do Evangelho. Quando eu era criança, eu cantava na escola dominical, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Essa é uma verdade pilar do cristianismo. Não é Deus lá no céu, não é um Deus domingo, não é um Deus da igreja, não é um Deus da cruz, não é um Deus do crucifixo. Muitas pessoas têm Jesus num crucifixo na sua casa, muitos têm Jesus num oratóriozinho, num altar, muitos têm Jesus numa imagenzinha, numa fotozinha dentro de um livro, numa gaveta, muitos têm Jesus num terço, mas não é esse Jesus que eu estou falando, é um Jesus vivo, ressurreto, todo poderoso, que faz milagre, que dá ordem ao céu, à terra e até debaixo da terra, é o que esmaga a cabeça da serpente, é o que detona os seus inimigos, é o que gera, o dono do ouro e da prata, o que cura, o que muda o coração, esse tem que estar dentro da sua vida. Quando Pedro levou Jesus com ele, toda a diferença aconteceu. A diferença entre o fracasso e o sucesso para Pedro foi Jesus. A diferença entre o sucesso e o fracasso para você será Jesus. Quando Jesus entra num barco, quando Jesus entra na vida, ele elimina o fracasso. Escute o que eu estou te dizendo. Ele elimina o fracasso. É impossível você ser fracassado se Jesus estiver com você. Paulo chega a dizer que com Cristo somos mais que vencedores. Não é vencedor, é mais que vencedor. Por quê? Porque não tem a menor chance de você ser fracassado. Impossível um casamento fracassar se Jesus estiver. Quando perguntaram para Jesus, Senhor, por que os homens se divorciam? Ele diz, é por causa da dureza do coração. É impossível seu coração ser duro se Jesus morar dentro dele. Porque como cantamos, ele é amor. Ele é perdão. Ele é vida. Quando Jesus entra no barco, os peixes se multiplicam, os enfermos são curados, as portas se abrem, os problemas se resolvem, a luz brilha, a saída abre. Jesus tem a chave, ele abre a porta quando ninguém consegue abrir, ele fecha e ninguém consegue mudar. Ele tem a chave, ele abre para você, ele resolve para você, ele acelera você, ele empurra você. Jesus tem que estar na sua vida. Convide a Jesus a entrar na sua vida, no barco da sua vida, e o seu fracasso será transformado em vitória. A palavra de Deus garante isso. Eu afirmo em nome de Jesus. Segundo passo que você tem que dar, que Pedro deu para andar em vitória, obedeça a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Jesus falou para ele, Pedro, vamos pescar, vai para aquele lugar. Pedro falou, mas Senhor, não tem peixe. Senhor, eu já tentei. Senhor, eu já tentei. Qual foi a diferença entre a primeira pescaria e a segunda pescaria? Jesus não estava, Jesus está. Eles foram para onde eles achavam. Eles fizeram o que eles achavam. Eles seguiram a sua própria ideia. Agora eles têm a palavra de Deus. Jesus deu uma palavra. Jesus falou, pesque agora e pesque naquele lugar. Lance a sua rede. Pois quando nós seguimos a palavra de Jesus, não tem erro, ele é o Senhor de todas as coisas. Ah, se Jesus está na direção da vida de uma pessoa, não há como fracassar. Ele não patrocina fracasso de ninguém. Jesus manda Pedro se afastar da praia, sabe por quê? Sabe por que Jesus manda Pedro se afastar da praia? Porque na praia é água rasa, e em água rasa só tem peixinho. Jesus queria algo grande para ele. Sabe onde estão as coisas grandes? Nas águas fundas. Muitas pessoas não estão querendo entrar num relacionamento mais comprometido com Deus. Por isso tem colhido lambari. Tem pescado peixinho e continua com fome. Muitas pessoas falam, mas eu já vim para Deus. Olha, meu pé está até molhado. Olha só, eu já entrei nessa água. Ah, olha só, eu já dei um passo. Eu até estou na escola. Eu vou numa célula. Não é esse o chamado de Deus. O chamado de Deus para todos nós é, e esse é o nosso clamor, essa é a direção dessa igreja, vamos para águas mais fundas, já é tempo da gente ser crente mesmo, da gente orar, da gente buscar a palavra e obedecer o que está escrito, porque quando Ele nos leva às águas profundas, há peixe grande para nós lá, há peixe grande para nós. Meu irmão, saia da margem. Saia da margem, não aceite uma vida rasa, sem profundidade. É na profundidade que nós podemos mergulhar no oceano do Espírito, como Ezequiel capítulo 47. Ah, irmãos, Deus nos chama a algo mais profundo em termos de fé. O segredo é seguir a palavra de Deus. Muitas pessoas têm fracassado, por quê? Por quê? Porque obedecem parcialmente à palavra de Deus. Sabe, irmãos, é difícil encontrar um crente que diz, eu não obedeço a palavra de Deus. Mas, por outro lado, é difícil encontrar um crente que diz, eu obedeço toda a palavra de Deus. Dois barcos foram pescar. Um foi para esse lado, outro foi para aquele lado. Esse barco pescou tanto que estava afundando, o outro não pescou nada. Por que esse não pescou nada? Eu pergunto, Jesus mandou ir para lá? Não, mas Jesus mandou pescar, eu fui pescar, eu estou pescando. Mas foi aí que ele falou para você ir? Não, era lá. Por que você veio aqui? Porque eu achei que era melhor. Eu acho que muitas vezes nós somos tolos. Nós temos alguém que é onisciente, onipresente e onipotente, é o nosso Deus. Você sabe o que isso significa? Você sabe que ele já sabe o que vai acontecer amanhã? Você sabe que ele sabe quanto vai ser o dólar em dezembro? Me diz você, quanto vai ser? Ele sabe quem vai ser eleito. Ele já foi. Tudo está na mão dele. Ele já sabe o cenário econômico. Ele já sabe o que daria esse casamento com essa pessoa ou com aquela. Ele sabe tudo. E sabe o que nós dizemos? Nós dizemos, preciso não. Eu vou continuar na minha cegueira. Eu não consigo ver um palmo na minha frente, mas eu prefiro, porque pelo menos eu mando em mim. Tolo. E alguns, porque estão na igreja, dizem, ah não, isso sim, ah não, aquilo sim. Mas errado. Não obedecem a palavra de Deus exatamente como ela está. Essa foi a diferença. Obedeça a palavra de Deus. Terceiro passo. Os discípulos pegaram tantos peixes que eles tiveram que dividir com os outros. Porque esse barco não pegou nada. E eles assoviam e dizem, e os dois barcos ficam lotados. Deus quer tirar você do fracasso. Deus quer te abençoar, que você não tem ideia. Só que tem um problema. Para que você vai ser abençoado? Para ficar tudo para você? Para você aumentar o seu celeiro? A Bíblia conta uma parábola de um homem que colheu tanto, Deus abençoou tanto, que o celeiro dele não cabia mais. O que ele tinha imaginado que seria o máximo que eu podia ter, não cabia mais. Sabe o que aquele homem fez? Construiu outro celeiro. Naquele dia a morte veio atrás dele e o chamou de louco. Sabe por quê? Porque Deus tinha dado com sobra para ele dividir com outros. Nós vivemos na sociedade mais doente que esse planeta Terra já assistiu, porque o nível de egoísmo chegou ao limite. Ao limite. Tudo por trás dos maiores pecados que a gente tem, seja eles de assassinato, de briga, de tribunais lotados, de corrupção, é fruto do eu, para mim, eu máximo, no reparto. Nós vivemos num país vergonhosamente injusto. Alguns têm muito, outros não têm nada. Por quê? Porque eu tenho tanto que eu aumento o meu celeiro. O que adianta Deus te abençoar se você nem tem onde guardar? Você não precisa de mais roupa, você não precisa de outro carro, você não precisa de mais dinheiro, mas você está guardando para quê? Louco, esta noite pedirão a sua vida e o que você tem, para quem ficará? Ninguém trouxe nada e ninguém levará nada deste mundo. Se você quer ser abençoado, sua mentalidade precisa ser uma mentalidade de compartilhar Cristo, compartilhar recursos, compartilhar tempo, compartilhar diversões, compartilhar as alegrias que Deus tem te dado, encher sua casa de pessoas, convidar pessoas para almoçar, visitar pessoas, dar presente, ofertar. Venha encher seu barco também. Os dois saíram com os barcos lotados. Se você quer sair do fracasso, Deus vai olhar seu coração. porque ele te abençoaria se ele perceber que tem um coração comprometido. O que eu tenho eu vou compartilhar. Os discípulos pegaram tantos peixes, gente, que não teve jeito, eles dividiram. Sabe? Olha o que aconteceu com Pedro, gente. Olha o que aconteceu com Pedro. Um minuto atrás ele estava triste. Muitos têm vivido assim, mas deixa eu te dizer, isso não é o fim. Um minuto ele estava triste, irritado, desesperado, pensando o que vai ser de mim, como é que eu vou para casa sem nenhum peixe, como é que eu vou pagar minha dívida, como é que eu vou viver amanhã. Bastou Jesus entrar na vida dele, que ele sai da tristeza para uma alegria incomparável. Ele estava nas dívidas e agora ele está na fartura. Ele está na desilusão e agora ele está confiante. Ele estava na miséria, agora ele está cheio de prosperidade. Ele estava vivendo o maior fracasso da vida dele, agora ele é um vitorioso. Lembra, está uma multidão ali, está todo mundo dizendo, é o maior pescador, esse cara é uma bênção. Convide Jesus para o seu barco, pelo amor de Deus. Nós não fomos feitos para andar sozinhos. Convida Jesus para o seu barco, obedeça a direção dele. Quando alguém que está no barco obedece a direção de alguém que está no barco, quem é? Que título você dá a esse alguém que comanda a direção do barco? Capitão, comandante, líder. Talvez você já entregou sua vida a Jesus. Talvez você um dia já se tornou um cristão, eu não tenho dúvida disso. Talvez você abriu a sua vida para Jesus entrar, mas você dirigia a sua vida e você continua dirigindo. Você estava no leme e continua no leme e Jesus está dizendo, não, não é para lá, é para lá. E você não, fica tranquilo aí Jesus, eu sei guiar minha vida para o buraco. Eu sei guiar minha vida na contramão, eu sei guiar minha vida para o fracasso. Para a sua vida hoje, pelo amor de Deus. Vão, dá seta aí agora, vai, dá seta. Encosta no acostamento. Aqui pode, aqui tem acostamento. Eu estou vendo um grande acostamento. Vem, vem, encosta seu carro. Sai do banco. Dá a volta. Abre a porta. Jesus, troca de lugar. Vai para o volante. Você dirige agora. Você dirige, Jesus. Vai, põe sua vida no acostamento. Põe Jesus na direção da sua vida. Ele quer guiar, ele quer guiar. Sabe, irmãos, esse é o momento. Acordei cedo hoje, estava lá no meu sofá orando. E sabe o que eu dizia? Pega a direção da minha vida, Jesus. Eu entrego cada instante, cada coisa. Eu orava pela Boulevard, eu orava pela Eldorado. Liguei para o pastor Magi. Deus te abençoe. O Senhor derrame sobre a sua vida. Orei pelo pastor Braulio, orei pelo pastor... Todos os pastores. Eu clamava, orei pelo louvor, orei pelos que estavam dirigindo, clamando, porque Deus tem que estar na direção de tudo que a gente faz. Na direção de tudo. Ore, ore. Eu profetizo que as redes vazias vão se encher de vida. Prepara para puxar a sua rede. Prepara para puxar a sua rede, irmão. Prepara para puxar sua rede vai ficar pesada, sua rede vai ficar pesada, prepara para ver uma virada na sua família, na sua empresa, mas você tem que botar Jesus na sua vida, não adianta você vir aqui e ele não está dentro, não adianta ele estar com você, a presença de Jesus muda o fracasso, obedecer a Jesus te dá a direção do sucesso, compartilhar, ele poder olhar e ver sua intenção, te leva a isso, mas eu termino agora, último passo que você tem que dar, e o passo é, se for preciso, tente mais uma vez, se você quer vencer o fracasso, escute o que eu vou dizer, você precisa de persistência. Eu estou pregando essa palavra aqui e tem gente dizendo assim, eu estou lendo, eu leio o pensamento nesta manhã, eu estou lendo pessoas pensando assim, eu já fiz tudo que ele está falando. Eu já fiz isso, eu não acredito mais. Eu já fiz isso. Tudo que ele está falando, eu comecei assim. Você acha que eu vim querendo fracassar? Você acha que eu não sei o que é tentar? Você acha que eu não me esforcei a noite inteira? Ei, Não é exatamente a história. O que Pedro fala? Cara, eu já joguei essa rede a noite inteira. Eu já joguei essa rede mais de 1000 vezes. Não consigo mexer o braço de tanto que eu tentei. E tem esposas aqui dizendo, tem marido aqui, tem empresário, tem gente dizendo assim, eu não acredito mais. Eu já tentei demais. E sabe o que Jesus falou para ele? Joga mais uma vez. Só isso que eu te peço. Deixa eu dizer para você, meu querido. Deus está mandando você tentar mais uma vez. Briga comigo, não. Eu não aguento, não briga comigo. Estou te falando o que Deus me falou. Se for preciso, tente mais. Tente mais. A Bíblia fala, aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverança está colada no cristianismo, tanto quanto fé. Perseverança é uma expressão de crer. Perseverança é uma expressão de crer, é uma expressão de fé. Um ano, dois anos, três anos, 20 anos, 22 anos, 24 anos, 25 anos, Deus tinha falado para Abraão, você será pai de um menino que será o seu herdeiro, e o seu herdeiro será o pai de uma grande nação. Um ano, dois anos, 20 anos, 20 anos, e Deus falando com Pedro, com Abraão, o quê? Tente mais uma vez. Ele está com 100 anos de idade, nem se lembrava a última relação sexual que tinha tido com a Sara, que já tinha 99. Não é fácil ter relação com uma mulher de 99 anos, não é fácil. Mas o cara, sabe o que Deus falou com ele? Desculpa, não é fácil ter relação com um homem de 100 anos, é pior ainda, não é? É pior ainda, é o pior de tudo. Agora, pensa bem, o que Deus falou para Abraão? Tenta mais uma vez. Tenta mais uma vez. Sabe, irmãos, às vezes nós pulamos antes da curva da vitória. Nós não estamos vendo, não vejo nada, é porque é uma curva lá e você não está enxergando. E na hora que você virar, está o posto de gasolina lá, a pesca está lá, o milagre está lá. E quantas vezes Deus está esticando e testando é a nossa fé. Quantos aqui Deus está dizendo, tenta mais uma vez. Ah, meu irmão, se Pedro tivesse duvidado, se ele tivesse contestado, se ele tivesse reclamado, ele perderia aquele milagre. Agora olha o que Pedro diz, ele diz, mestre, eu trabalhei a noite inteira e não apanhei nada, mas eu vou tentar mais uma vez. E ele tentou, com Jesus no barco, debaixo da palavra dele, e foi vitorioso. Tente mais uma vez, ponha Jesus hoje dentro da sua vida, obedeça a palavra dele fielmente. Se ele diz para você terminar esse relacionamento, termina. Se ele diz para você sair dessa empresa, saia. Se ele diz para você mudar de região, muda. Seja o que ele falar com você, obedeça. Obedeça e faz de novo. Mesmo que você tenha fracassado pela primeira vez, segunda, terceira, quarta, 10, não desista. Continue insistindo, porque perseverando, buscando, Deus vai te ajudar. Com Jesus do nosso lado, irmãos, vitória é garantida. Sabe, a única coisa que Ele está pedindo é que a gente não seja covarde e não desista. Que a gente insista até alcançar a vitória. Como aquele juiz iníquo que a mulher clamava, 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 até ele não aguentar mais. Jesus falou assim, assim meu Pai fará com os que clamarem noite e dia sem desistir. Continue batendo nessa porta até ela abrir. Insista até o seu fracasso transformar em vitória. Esta palavra é o pré-lançamento de um mês que eu estou orando e nós estamos todos orando. Vai virar você de fracasso para vitória na sua vida familiar. Com seus filhos, com suas finanças, com a sua casa. Esse é o nosso sonho, esta palavra que me guia, esse é o que me impulsiona, é o que me faz crer que esse mês será extraordinário. E sabe como nós começamos esse mês, irmãos? Sabe como nós começamos? Orando, orando. Nós estamos abrindo, orando. Alguém falou assim, nós estamos daqui a 2 semanas. Que 2 semanas? Já começou? Já começou. Hoje à noite vem um pastor aqui pregar, autor de um livro que se chama Tríplice Aliança. Ele está pregando lá no pastor Magid agora. Ele vai pregar sobre três alianças: aliança com Deus, aliança com a igreja, aliança com a família. A bênção de alguém aliançado, irmão, é um poder. Na semana que vem, irmãos, nós estamos aqui ministrando as famílias, milagres e curas. Mas de manhã cedo, de 6 às 7:30, o que é isso? É uma campanha. É insistir de novo, é tentar mais uma vez. O que nós vamos fazer? Pastor Oswaldo explicou, nós vamos cantar louvores. Por quê? Porque o louvor liberta. Porque o louvor muda o ambiente espiritual. Porque o louvor nos põe na sala do trono. Porque nós entramos na presença de Deus, na presença de Deus, na presença de Deus, na presença de Jesus. Jesus presente, Ele vai estar presente. Nós vamos chamar a presença dEle. Nós vamos invocar o nome dEle. Nós vamos orar depois. E nós vamos orar. Tem alguém com enfermidade? E nós só vamos parar quando todo mundo tiver orado. E todo mundo vai orar por aquelas enfermidades. Tem alguém desempregado? Tem alguém com filho na droga? Filho desviado da igreja? Tem alguma esposa que o marido foi embora? Tem marido que a esposa está saindo de casa? Falou que não gosta mais dele? Tem marido traindo mulher? Vem cá, nós vamos dar um pau nele. Não é? Nós vamos dar um jeito nesse negócio. Mas sexta-feira, uma campanha. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, campanha, orando todo dia intercedendo, ministrando, ungindo com óleo, intercedendo, levantando o clamor. Depois nós vamos entrar em palavras sobre família, vamos entrar numa conferência extraordinária. Nunca investimos tanto numa conferência de família, nunca foi tão rico. Nós queremos, e depois ainda mais, no outro domingo, bênção para todas as famílias da Central. Os dois cultos, as famílias virão e nós abençoaremos, daremos um marco de bênção para essas famílias. Vamos terminar no meio de outubro, abençoando todas as crianças, encerrando o mês de uma forma extraordinária. Sabe por quê? Porque nenhum sucesso vai satisfazer você se você estiver fracassando na sua família. E nós sabemos como a família é aquilo que mais vai motivar e abençoar você. Então eu deixo essa palavra simples, rápida para você. Deus pode levar você do fracasso para a vitória. 4 passos para você dar. Tem que ter a presença de Jesus na sua casa, no seu coração, no seu barco. Por favor, é fácil olhar. Jesus está no seu barco. No mesmo barco, no mesmo mar, com a mesma rede, no mesmo dia, no mesmo mar, tudo igual. Mudou de fracasso para vitória. Você vai voltar para o mesmo casamento, para a mesma empresa, a mesma escola que você já participou, o mesmo cabelo que você tem ou não tem, a mesma cor de pele, o mesmo jeito, o mesmo sobrenome, mas Jesus marca uma mudança total. Você vai entender que cristianismo não é só brincadeira, é obedecer a palavra dEle. E você vem aqui e vai na sua cela para ouvir a palavra e depois obedecer. Fazer exatamente como Ele está dizendo. Você vai ter uma mentalidade: me abençoe, e eu serei um pescador de homens. O que eu ganhar, vou dar para os outros. O que o Senhor me passa, eu orarei pelos outros, eu testemunharei, eu ajudarei. Se eu não sei fazer nada, eu vou dar um abraço, eu vou ser gentil, eu vou semear esperança. Eu vou ser do bem, eu vou ser de boas obras. Eu vou me esforçar para fazer boas obras, como o texto que a gente leu hoje, lá na carta de Tito. Esforce-se por fazer boas obras. Sirva os outros. Mas acima de tudo, a maioria aqui, Deus está falando uma palavra e é de Deus. Tenta de novo. Tenta de novo. Não discute. Persevera. O que perseverar até o fim verá a vitória. Fica de pé para nós orarmos, por favor. Por favor, eu peço, são 5 para meio-dia, e eu peço a você que me dê 5 minutos. Prometo que eu vou terminar na hora. A grande, maior de todas as questões é: você vai voltar agora para o mesmo barco, para o mesmo mar, para a mesma praia, sua vida. Você não pode voltar levando com você esse mesmo fracasso. Não estou chamando você de fracassado de jeito nenhum. Todos terão dificuldades. Mas hoje, acima de tudo, Jesus está dizendo: eu quero entrar no seu barco. É a minha presença com você que vai fazer a diferença. E tem pessoas aqui que não, ainda não colocaram Jesus na sua vida. É tão fácil, é apenas dar um passo, é apenas permitir. Jesus queria subir no barco de Pedro e Pedro falou: pode entrar, o barco é seu, a vida é sua. Nesta noite Jesus está batendo no seu coração. Jesus está chamando você para uma nova vida, para um outro momento. Jesus quer fazer essa virada, mas você tem que dar o primeiro passo. Os outros nós vamos te ajudar, mas esse primeiro eu não posso fazer por você. Por favor, chame Jesus a entrar na sua vida agora. Feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos. Ele está aqui, sempre esteve, sempre estará. E Ele está dizendo: filho, querido, eu tenho tanto que desejado entrar, mas você não está permitindo. Não tem maçaneta por fora e eu não posso arrombar. Só você pode abrir. Se você abrir agora o seu coração, eu entrarei. Se você entrar agora, abrir o seu coração, eu entrarei dentro do seu coração. Portanto, põe a mão no seu coração e diga: Jesus, entra no meu coração. Entra no meu barco. Seja o meu comandante, capitão da minha vida. Dá o direção, dá o rumo. Eu te entrego a minha vida. Entra na minha vida. Entra no meu lar. Entra na minha história. E transforma toda decepção, dor e fracasso em vitória. Eu tento mais uma vez. Entra na minha vida. Tem alguém que hoje à noite, de manhã, ainda de manhã, tem alguém aqui, eu quero orar com você. Você quer fazer essa virada do fracasso para a vitória, com a presença de Jesus na sua vida. Esse é o primeiro passo, é um passo espiritual, é uma decisão. Ele faz o resto, você só tem que tomar a decisão.